Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Nascimento. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o método científico. Como procedem os cientistas? Para quem quer me seguir nas redes sociais, é só colocar no seu Instagram lá, Bio and Science. Bio and Science. Que você vai estar seguindo a minha página no Instagram e vai observar alguns conteúdos. A gente vai estar criando um canal no YouTube, pessoal. Eu sou o Rafael Nascimento. Já tem um canal no YouTube que eu falo sobre outros assuntos que não tem nada a ver com o campo científico, é política, é filosofia, história, ciências, ideologia. Mas esse canal que a gente vai estar criando é apenas sobre ciência, ok? E esse assunto que a gente vai abordar hoje é o método científico, ok? Nesse podcast, né? Que é o primeiro podcast que eu estou fazendo para todos vocês, ok? É uma questão imprescindível para mim nesse período de obscurantismo e anti-intelectualismo, né, a divulgação da ciência, né? E para isso eu criei esse podcast, criei o meu Instagram, Bio and Science, e vou estar criando um canal no YouTube para quem quiser acompanhar o meu trabalho na divulgação científica, né? Então é isso, pessoal. Eu sou de Pernambuco, né? E esse canal e essas ferramentas que eu estou disponibilizando para todos vocês é tudo no campo da ciência. A divulgação científica, seja biologia, química, física, né, para o conhecimento científico e para a minimização do anti-intelectualismo, do obscurantismo que, infelizmente, sonda de forma forte o nosso país. Bom, hoje a gente vai falar sobre o método científico, como eu falei, e esse conteúdo pode ser acessado por crianças, certo? E por pessoas que são já da área da ciência, pessoas que são intermediárias, etc. Por todas as pessoas, ok? Esse podcast vai ser importante, prestativo para todas as pessoas, para ter uma maior compreensão do método científico, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre o método científico, como procedem os cientistas. É uma introdução. Posteriormente, a gente vai fazer outros podcasts que podem falar sobre outros assuntos do campo científico, mas esse é apenas uma introdução sobre o método científico, como procedem os cientistas. Ok? Então, foi a partir da segunda metade do século passado que a biologia teve seu decisivo impulso e tomou lugar entre as demais ciências, que já empreendia seus avanços na área do conhecimento humano. O advento do século XX assistiu ao grande desenvolvimento da tecnologia e das ciências, representada pela física, pela química e pela biologia. Muitas descobertas e invenções nascidas entre as névoas do século passado só vieram a ter um seu verdadeiro brilho ao fulgor das luzes do nosso século. Sem dúvida, o progresso se apoia no constante desenvolvimento das ciências. Mas enfim, o que é ciência, a gente se pergunta? Podemos dizer que ciência é o resultado da interação de fatos e ideias. Os fatos, por exemplo, compreendem tudo o que ocorre ou se observa na natureza. As ideias são a maneira pela qual os cientistas interpretam esses fatos. Vejamos, por exemplo, um exemplo hipotético do que a gente está explicitando aqui. Qualquer pessoa pode observar que existe uma imensa variedade de animais e vegetais no mundo. Isso é um fato, correto, pessoal? Mas para se chegar à conclusão de que essas espécies de animais e vegetais sofreram o fenômeno da evolução no decorrer de milhões de anos, foi necessário que alguns cientistas tivessem ideias a respeito do assunto. O que o cientista faz é encontrar os problemas que a natureza propõe e tentar, de alguma forma, resolvê-los. Para um mesmo fato, pode ocorrer diversas ideias, isto é, várias interpretações diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, Albert Einstein, que ele viveu entre 1879 a 1955, dizia: "No esforço para compreender a realidade, somos como um homem tentando entender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, ouve o seu tic-tac, mas não tem meios para abrir a caixa. Se ele for perspicaz, poderá imaginar uma explicação para o mecanismo de funcionamento do relógio, mas nunca estará completamente seguro de que sua explicação seja verdadeira, até porque certamente não seja a única." Então, para Einstein, o cientista se assemelharia a um detetive. O detetive procura e reúne os dados que lhe interessam para solucionar um caso. Chega a um ponto em que pode até prever novos acontecimentos em decorrência dos anteriores. Se tais acontecimentos ocorrerem, ele terá a confirmação da sua suposição e poderá até chegar à conclusão definitiva do problema. O cientista também segue um método de pesquisa, o que chamamos de método científico, do que eu estou propondo a falar nesse podcast. No método científico, a hipótese é o caminho que deve levar a uma teoria. O cientista, na sua hipótese, tem dois objetivos: explicar um fato e prever outros acontecimentos dele decorrentes. A hipótese deverá ser testada em experiências laboratoriais e, se os resultados, na realidade, obtidos pelos pesquisadores comprovarem perfeitamente a hipótese, então estará formulada uma teoria. A gente tem um exemplo de Isaac Newton, que no século XVII já admitia que uma bola, ao rolar sobre uma superfície, reduzia sua velocidade de deslocamento até parar em função do atrito com a superfície e com o ar atmosférico. Deduzia então que, se um corpo fosse projetado no espaço e não sofresse qualquer atrito, jamais pararia. Então, depois do que Isaac Newton falou, quase 3 séculos depois, a hipótese de Newton está comprovada. E agora é uma teoria. A nave lançada ao espaço exterior não sofre o atrito e, por isso, não para jamais. Vejamos agora mais um exemplo do método científico. É a história da descoberta da primeira vitamina. Por volta de 1880, alastrou pelo Oriente uma terrível epidemia de beriberi, doença que causa dores pelo corpo inteiro, enfraquecimento geral, e depois o indivíduo pode chegar à morte. Os países orientais sofriam duramente o drama dessa doença. Não se conhecia a causa, nem havia tratamento para essa epidemia, essa moléstia. Sucedeu, entretanto, que a armada japonesa, o barão Kanehiro Takaki, resolveu combater o enfraquecimento dos marinheiros, introduzindo novos pratos no cardápio diário. Ao arroz decocticado, certo? Que era o prato fundamental, foram acrescentados ovos, carnes, verduras, também foram acrescentados leites. Surpreendentemente, muitos marujos doentes começaram a se recuperar. Então, considere isso como um fato. Com base nesse fato, os cientistas desenvolveram suas ideias. Em primeiro lugar, surgiu a hipótese de que o beriberi não seria, como se pensava então, uma doença contagiosa, mas sim uma doença decorrente da falta de alguma coisa na alimentação. Seria uma doença de carência. Para comprovar essa hipótese, o Dr. Christian Ejikman resolveu alimentar galinhas exclusivamente com arroz descortiçado. As galinhas foram acometidas de beriberi. Em seguida, voltou a dar-lhe a ração normal, que era milho e outros alimentos. Elas curaram-se, então foi confirmada a hipótese. Restava então solucionar o problema que a substância estaria ausente do arroz descortiçado e cuja falta no organismo provocaria o beriberi. Em pouco tempo, os cientistas descobriram também que, dando às galinhas arroz integral com a película envoltora, eles também se recuperavam. Logo na película do arroz existiria a substância que se precisava descobrir para a cura daquela enfermidade. Só em 1911 é que Casimir Fuchs, em Londres, conseguiu isolar a substância que compunha o triturado da película de arroz e testá-la uma por uma em grupos independentes de galinha portadora da doença. Descobriu assim que uma determinada amina retirada da película do arroz, adicionada à alimentação de um grupo de aves, recuperava-se da molesta, no caso. Estava resolvido o problema, por ser aquela amina tão importante para a vida. Recebeu ela o nome de vitamina. Era a primeira vitamina descoberta. E pelo método usado neste caso, não foi o dedutivo usado por Newton na sua conclusão. Foi o indutivo, porque os cientistas induziram experiência para chegar a uma conclusão. Então, você já pôde distinguir o método dedutivo do método indutivo? No primeiro, o cientista, com base em suas ideias, deduz uma conclusão. Já no método indutivo, ele parte de uma hipótese e realiza alguma experiência sobre a condição. Se isso acontecer, então, em face do resultado dessa experiência, ele poderá chegar à conclusão definitiva. Para maior segurança nas conclusões, todas as experiências devem ser controladas. Experiências controladas é aquela realizada com técnicas que permite descartar as variáveis que podem mascarar o resultado. Veja um exemplo de experiência controlada. Vamos colocar um exemplo prático. Um pesquisador procura testar a eficiência, no caso, de determinado medicamento na cura de certas doenças. Ele, então, usa dois grupos de doentes portadores daquela moléstia. A um dos grupos, ele ministra comprimidos contendo a substância ativa. Aos pacientes do outro grupo são dados comprimidos que não possuem substância ativa, embora idêntico no aspecto, tamanho e cor. Nenhum doente saberá se está tomando o remédio verdadeiro ou apenas o placebo, que é o falso remédio. Da mesma forma, a pessoa encarregada de distribuir os comprimidos também não o saberá. Apenas cada doente receberá um vidro numerado para que o pesquisador possa, ao final, identificar quem tomou a substância ativa e quem tomou o placebo. Essa técnica de pesquisa constitui o que chamamos de experimento duplo cego, porque nem quem tomou, nem quem administrou o remédio sabia o que tinha à mão. Quem interpretou o resultado não atuou nessa fase do experimento, para que não houvesse qualquer influência pessoal a interferir na conclusão. O grupo de pacientes que não tomaram o placebo constitui o grupo controle. Ele representa um parâmetro para se avaliar o efeito do medicamento nos pacientes do outro grupo, que efetivamente o tomaram. Assim se procede em toda experiência controlada. Agora você já tem algumas noções do método científico. Deve ficar sabendo que no passado os sábios não tinham muitas vezes o cuidado de se basear em raciocínio lógico, dedutivo ou indutivo. E as suas ideias eram totalmente empíricas. E o que é empirismo? É a afirmação baseada na experiência pessoal, isto é, na vivência, na observação espontânea, na conclusão individual e não na experiência laboratorial, com os recursos e artifícios da pesquisa experimental, como preconiza a ciência. Por exemplo, no século XVIII, acreditava-se que já existia no interior do espermatozoide uma minúscula criatura humana, o homúnculo, que se desenvolveria após a fecundação, dando origem ao embrião, uma ideia puramente empírica. No século XVII, os cientistas afirmavam que muitos seres vivos surgiam da matéria orgânica do meio ambiente. Certo? E as pessoas pensavam dessa forma. Que os carneiros nasciam de uma planta em que se baseavam eles para tirar essas conclusões. No empirismo. Então vocês entendem agora como é a questão do método científico importante? Uma descoberta muito importante que os cientistas fizeram há algum tempo foi a da capacidade que têm as bactérias de trocar material genético entre si, adquirindo uma característica hereditária de outras, através da experiência controlada de Griffith. Você vai observar a aplicação do método indutivo. A observação havia demonstrado que dois tipos de pneumococos, bactérias que provocam a pneumonia, um deles não produzia a doença quando inoculado em animais de laboratórios, como ratos, por exemplo. Esses pneumococos mostravam-se como células desprovidas de cápsula. O outro tipo de pneumococo, dotado de cápsula ou envoltório espesso, quando inoculado em ratos, causava a doença, matando-os. Os dois tipos pertencem à mesma espécie, Diplococcus pneumonidae. Se eu não me engano, é isso. Certo? Mas você pode estar pesquisando, ok? Mas são de variedades diferentes. Um é inócuo e o outro é patogênico. Então, para provar que uma bactéria pode utilizar o DNA, material genético, no caso, o DNA é o material genético de outra, adquirindo um caráter desta última, fez-se a mistura de uma cultura de pneumococos sem cápsula vivos, que eram inofensivos, com uma colônia de pneumococos capsulados, que eram patogênicos. Porém, esses últimos haviam sido mortos pelo calor. Injetou-se essas misturas num grupo de ratos, certo? Então, pode-se ir a que os animais não adoecessem, já que as bactérias causadoras da pneumonia injetada estavam mortas. Entretanto, como já se supunha, os pneumococos não capsulados vivos utilizaram as moléculas de DNA dos capsulados mortos, que se desintegravam na ocasião, e como tais moléculas são responsáveis pela formação da cápsula e respondem pela patogenicidade daqueles micro-organismos, os não capsulados passaram a sintetizar a cápsula e tornaram-se patogênicos, provocando a morte dos ratos. Em grupo controle, a injeção de capsulados mortos isoladamente, sem a mistura com os não capsulados vivos, nada revelou de anormal. Então, os ratos continuaram vivos e sãos. Numa experiência controlada, o grupo controle tem a finalidade de comparação com o grupo que está sendo testado. Assim, torna-se possível verificar a diferença nos resultados das observações nos dois grupos e comprovam que se esperavam apenas nos grupos testados. O método científico é uma forma de condução correta do raciocínio lógico. Por isso, o seu conhecimento tem importância, pois sua aplicação em todas as áreas do conhecimento humano é feito em todas as áreas do conhecimento humano. Entendeu, pessoal? Então é necessário, sim, sempre o método científico para quem deseja adentrar no campo científico ou ter um embasamento científico sobre alguma coisa. É necessário esse método científico e é isso que os cientistas usam. Então eu espero ter ajudado as pessoas com essa explicação sobre o método científico, né? E outros podcasts, a gente vai estar falando sobre outros assuntos que é interessante, né? Também, e hoje vocês viram como é tão importante a ciência, como é tão importante você saber diferenciar a ciência da pseudociência, o obscurantismo, certo? Da clarividência que a ciência pode trazer e sua contribuição. Agradeço a todos que escutaram esse podcast, né? E a gente vai estar fazendo outros podcasts para explicação científica. Ok? Agradeço a todos de coração. Me acompanhe lá no Instagram, BioAndScience, certo? Que é o do Rafael Nascimento, que busca, na realidade, divulgar a ciência, né? Como um todo. Espero que vocês me acompanhem e compartilhem nas redes sociais esse podcast e todo o material que eu vou estar colocando sobre ciência também no canal que eu irei criar pelo YouTube do BioAndScience. Agradeço a todas as pessoas e agradeço a Rede UPC que estamos juntos pela divulgação do conhecimento. Um abraço a todos. Boa tarde. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Nascimento, criador do Instagram BioAndScience. Hoje a gente vai falar sobre a origem da vida, tá bom? E dos seres vivos, que eu acho importante esse assunto. Porque hoje o que acontece muito na nossa sociedade é o anti-intelectualismo, certo? E, na realidade, a BioAndScience surgiu para divulgar a ciência, biologia, química, física e a ferramenta da ciência, que é a matemática, para fazer com que a sociedade possa evoluir, certo? E o intelectualismo diminua. Minha proposta é essa, ok? Então, eu espero que você goste desse podcast. Vai falar sobre, mediante o conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Não sou um dos maiores especialistas, mas eu tenho uma base boa. Então eu resolvi fazer esse podcast para compartilhar com todos vocês todo esse processo, dessa briga que existe até hoje entre a religião e a ciência, né? Enquanto um lida com os fatos e comprovações, por mais que as interpretações sejam variadas, o outro trata com empirismo. E toda vez quando se quebra um argumento, sempre se adapta para sempre colocar o dito Deus das lacunas, né? Mas enfim, isso é um debate que demoraria muito tempo se a gente fosse aceitar algumas questões que não se tem provas factuais por meio de visões religiosas. Mas enfim, Origem da Vida é um debate que entra também nesse entorno, porque segundo o criacionismo, e hoje design inteligente, que é uma evolução do criacionismo, diz que foi um ser inteligente que criou os seres vivos. E já o darwinismo já diz totalmente o contrário. A gente vai falar sobre o processo inicial que houve essas transformações, certo? Essas transformações surgiu, né? Esse debate surgiu de muito tempo e que vocês vão observar desde o período de Spallanzani, Pasteur, Nedelman, etc., que sempre quando se há quebra de um argumento há uma adaptação de outra. Isso eu acho que é uma deslealdade intelectual. Enfim, bom, hoje do século 20 para cá, a gente pode dizer assim, né, aceita facilmente a ideia de que outros seres vivos originam de outros seres vivos. Os seres vivos se originam de outros seres vivos, o que chamamos e denominamos de biogênese. No passado, entretanto, essas noções não eram aceitas e a tentativa de explicar era bem diferente. Houve época que se acreditou na geração espontânea, também acreditou na geração espontânea, acreditou na biogênese, né, que é a mesma coisa, geração espontânea ou a biogênese. Os seres vivos se formariam de material orgânico em decomposição do iodo ou de outros materiais não vivos. Por muito tempo manteve-se a controvérsia relativa à origem dos seres vivos. Eles se formariam por geração espontânea, abiogênese ou por biogênese. Então a gente vai estar explicando agora o que é biogênese e abiogênese, fazer essa separação para vocês começarem a compreender, tanto as pessoas que já são especialistas só vão recapitular, e como os leigos também vão começar a aprender que esse debate já vem de muito, muito tempo. A teoria da geração espontânea surgiu de um erro de interpretação de fatos que até hoje se observa. É um fato, por exemplo, que podem sair mosca da carne em decomposição, pois a interpretação precipitada desse fato levou os cientistas de um passado não muito distante a admitir que a carne podre se transformou em mosca. Então foi uma interpretação muito rasa, entendeu, naquele período, que existia uma força ativa e que essa força ativa a gente pode chamar de variadas coisas, inclusive Deus, e que as moscas surgiam a partir dessa força ativa, né? Isso acontece, por exemplo, na goiaba também, em frutos também é comum observarmos o aparecimento de bichos, pois também os bichos dos frutos eram considerados transformações dos próprios frutos. No iodo deixado nas margens dos rios, quando estes voltavam ao seu leito normal após enchentes, surgiam sapos, cobras e outros bichos. O iodo se transformaria em animais diversos, né? Isso tudo era dito a sério por gente, inclusive importante daquele período da ciência, e parece, ao nosso ver, nos dias atuais ridículo, mas A verdade é que não se dispunha naquele período dos meios que a gente tem como observar as coisas muito mais minuciosa e acesso a essa minuciosidade disponíveis. Então, em nossos dias, diversos exemplos e observações permitem chegar facilmente à geração espontânea. Os experimentos realizados, por exemplo, naquele período por Francesco Redden, em torno de 1660, foram as primeiras provas contra a ambiogênese. Então, Redden cortou uma peça de carne, né, uma peça de carne normal, certo? Crua em vários pedaços e distribuiu em frascos, deixando um frasco aberto e o outro fechado com gases. Essa experiência também poderia ser, por exemplo, com um pedaço de pano amarrado com cordão para deixar fechado, entendeu? Depois de alguns dias, os cientistas constatou a presença de ovos, larvas e mosca na carne dos frascos abertos, né? Foi descoberto isso, mas não nos frascos fechados. Nesse, observou que havia ovos, larvas e apenas sobre a gaze que os tampava. Se as moscas fossem formadas pela própria carne, deveriam formar-se em todos os frascos. Então, como isso não aconteceu, Redden provou que as moscas não se desenvolvem da carne, mas provém do ambiente, do ar, né? A mesma explicação dada para o aparecimento das moscas na carne é válida para os bichos, por exemplo, das frutas, como a goiaba, né? Enfim, outros animais, possivelmente insetos, botam seus ovos nos frutos e lá encontramos as suas larvas. O solo iodoso e úmido é ótimo lugar para a vida dos sapos, que para lá se dirigem e se reproduzem, sendo ótimos alimentos para as cobras. Contudo, apesar dos trabalhos de Redden, muitos ainda continuavam a aceitar a teoria da geração espontânea. Como hoje aceitam o criacionismo, como hoje aceitam um design inteligente muito mais, e sempre vão aceitar, entende? Infelizmente. Mas enfim, vamos continuar a explicação. A descoberta, por exemplo, do microscópio revelou um mundo de micro-organismos muito maior, desempolgando o adepto da teoria da geração espontânea e da biogênese, que buscava explicação para a origem desses seres vivos. Então, por volta de 1745, os cientistas ingleses John T. Needham mostrou através de vários experimentos que em recipientes contendo vários tipos de infusões e submetido à fervura, mantido fechados ou não, aparecia um micro-organismo. Needham afirmou que esse fenômeno ocorreria devido à presença nas partículas orgânicas da infusão de uma força vital especial, responsável pelo aparecimento das formas vivas microscópicas. Assim, com esses experimentos, Needham contribuía para a teoria da geração espontânea. Em 1770, entretanto, o cientista italiano, né, que ficou conhecido como Spallanzani ou Lazzaro Spallanzani, criticou seriamente os experimentos de Needham. Spallanzani realizou experimentos provando que o aquecimento prolongado de substâncias orgânicas acondicionadas em recipientes fechados provido de válvula de escape não propiciava o desenvolvimento de micro-organismos. Needham, ao ferver substância em recipientes assim fechados, respondeu com ciência às críticas de Spallanzani, afirmando que esse cientista estava destruindo a força vital e tornando o ar desfavorável ao aparecimento da vida. Spallanzani realizou novos experimentos mostrando que havia o aparecimento de vida quando os recipientes fechados e submetidos à fervura eram abertos. entrando em contato com a, provando que a força vital não era força destruída, não era fora destruída. Apesar disso, Spallanzani não conseguiu provar que o aquecimento de material orgânico em recipientes fechados não alterava a qualidade do ar. Nessa polêmica gigantesca, Neeldham saiu favorecido, reforçando ainda mais a teoria da geração espontânea. Então surge um cara posteriormente a tudo isso, que chamado Louis Pasteur, por volta de 1860, através de seu célebre experimento com balões do tipo pescoço de cisne. É, todo mundo conhece aqueles balões que tem, parece uma cabeça de cisne bem fino no final, todo mundo sabe, né? Conseguiu provar definitivamente que os seres vivos originavam-se de outros seres vivos. Além disso, constatou através de outros experimentos a presença de micróbios no ar atmosférico. Então, quando foi descoberto micróbios no ar atmosférico, o experimento de Pasteur mostra que um líquido a ser fervido não perde a força vital, como defendia os adeptos da abiogênese, pois quando o pescoço do balão é quebrado após a fervura do líquido, há aparecimento de seres vivos. O experimento rebate ainda outro argumento dos adeptos da abiogênese, a formação de ar viciado impróprio para a vida. O líquido fervido fica, neste caso, em contato com o atmosférico através do pescoço do balão e não ocorre o aparecimento de seres vivos, pois as gotículas de água que se acumulam nesse pescoço retém os micróbios contidos no ar que penetra no balão. Entendeu como é que é a questão? Então essa briga gigantesca sempre vai existir, entendeu? Sempre, porque há jogo de interesse por detrás, né, nisso. Só que eu não gosto da particularidade da religião quando ela tenta sempre incluir a ideia de Deus dentro da ciência. Por mais que as pessoas acreditem, né, que elas são livres para isso, mas eu acho que a ciência tem que ser algo separado da religião, porque são duas coisas distintas, entendeu? São duas coisas totalmente distintas. Mas enfim, vamos continuar, né? Então vem a origem da vida, né? Uma vez aceita a abiogênese, de acordo com os experimentos que eu já explicitei anteriormente, para explicar a origem dos seres vivos, a origem da vida passou a preocupar cada vez mais os cientistas. É, como é que veio a vida, como é que surgiu, etc. Se os organismos surgem a partir de outros pré-existentes, como foi que se originou primeiro? E essa indagação se faz até hoje. Peraí, se originam de outros seres vivos, que a vida se origina de outros seres vivos, como é que se originou primeiro? Né? Aí vem a mesma indagação que temos hoje: quem criou os seres vivos? Se a vida veio do nada, não é isso a pergunta? Se a vida veio do nada, quem criou esse nada? É sempre o processo de causação, né? E eu já até expliquei em vídeos passados que eu já tenho feito lá no YouTube, mas parece que as pessoas não querem aceitar. É bem complicado isso. Então eu prefiro me resumir na explicação sobre a origem da vida referente a essa situação, pessoal. Vamos lá. Então, várias hipóteses foram formuladas para explicar a origem da vida. Atualmente, a mais aceita é a hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos,
desenvolvida pelo russo chamado Oparin e pelo inglês Haldane, na década de 20, né? Segundo essa hipótese, as moléculas orgânicas complexas teriam sido formadas a partir de moléculas simples nas condições da Terra primitiva antes do aparecimento dos seres vivos. Só querendo deixar uma observação referente ao que explicitei agora, é que em Marte foi descoberto, né, um processo que foi feito a partir de gases, né? Se tem indícios que a origem teria sido feita a partir de gases e de reações que tem Marte que não existe aqui, mas que tem muito indício que as mesmas reações que tiveram em Marte ou algo muito próximo aconteceu aqui também. Então, isso chegaria à descoberta da origem da vida, o processo de Pansperdia, que muitos defendem, né? Que pode acontecer reações químicas em um planeta, e que esse planeta, dentro de meteoritos, emite para outros espaços, certo? E que posteriormente há reações totalmente diferente do anterior e assim sucessivamente que proporcionou ao surgimento da vida, da matéria inanimada para a matéria animada. Mas aí é outra questão a ser discutida. Mas vamos lá, continuando. Então, segundo essa hipótese, as moléculas orgânicas complexas teriam sido formadas a partir de moléculas simples nas condições da Terra primitiva, antes do aparecimento dos seres vivos. A atmosfera primitiva devia ter, logo após a formação da Terra, composição bem diferente da atual, sendo formada provavelmente por exemplo, metano, que é CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2, e vapores de água, H2O. A atmosfera primitiva não apresentava oxigênio, O2, o que permitia que a radiação ultravioleta proveniente do Sol atingisse a superfície terrestre de forma intensa. Na atmosfera atual, essa radiação também atinge a Terra, mas em quantidade menor, pois é filtrada pela camada de ozônio existente na atmosfera e que não existia nos tempos primitivos, por exemplo. Os gases da atmosfera primitiva devem ter reagido entre si, formando moléculas orgânicas simples. A reação teria sido possível graças às fortes descargas elétricas próprias da tempestade frequentes e à influência dos raios ultravioleta do Sol. Essas moléculas orgânicas simples, formadas na atmosfera primitiva, teriam caído com as águas da chuva e se acumulado nos mares primitivos, onde, por sua vez, novas reações, por exemplo, teriam ocorrido. A formação de grande número de substâncias orgânicas simples e complexas transformou os mares primitivos em verdadeira sopa nutritiva, né? Moléculas de proteína dispersas em águas formam uma solução coloidal com características próprias. Nos coloides, cada molécula de proteínas encontra-se envolvida por várias moléculas de água atraída pela diferença de carga elétrica. Então, se há alteração no grau de acidez da solução coloidal, as moléculas de proteína aproximam-se formando vários aglomerados proteicos envoltos por várias moléculas de água. Esses aglomerados foram chamados por Oparin de coacervados. Os coacervados não eram seres vivos, mas sim uma primitiva organização de substância orgânica, principalmente proteínas, em um sistema isolado do meio. Apesar de isolados, os coacervados podiam trocar substância com o meio externo, sendo em seu interior, houve a possibilidade de ocorrer inúmeras reações químicas. Com as constantes reações químicas, alguns coacervados tornaram-se mais complexos, chegando inclusive a apresentar capacidade de duplicação. Nesses momentos teriam surgido os primeiros seres vivos que, apesar de muito primitivos, eram capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres vivos. Essa longa evolução gradual dos sistemas químicos teve a duração de provavelmente 2 bilhões de anos nessa faixa, certo? Aceitando, por exemplo, essa hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos, as primeiras formas vivas eram heterótrofas, originadas em um ambiente rico em substâncias orgânicas, mas sem oxigênio. Considerando a falta de oxigênio, supõe-se que esses primeiros seres deveriam ser anaeróbicos, obtendo energia por fermentação e não por respiração, como muitos acreditam, pois este é um processo aeróbico. Convém recordar uma seguinte coisa, que seres aeróbicos são os que obtêm energia utilizando oxigênio e anaeróbicos são os que obtêm energia sem a utilização de oxigênio. A respiração é um processo aeróbico e a fermentação é um processo anaeróbico. Em ambos resultam liberação de gás carbônico e energia. Com a fermentação, a quantidade de CO2, por exemplo, liberada começou a aumentar à medida que o tempo passava, a disponibilidade de alimentos reduzia-se e os sistemas químicos continuavam a evoluir com um processo cada vez mais complexo. Então, nessas etapas, deve ter surgido os primeiros seres capazes de utilizar, por exemplo, o gás carbônico, a energia luminosa e a água para a fabricação de seus compostos orgânicos, surgindo assim os seres autotróficos, fotossintetizante, que produziam seus alimentos através de fotossíntese. Esses seres liberavam oxigênio, gás que não havia na atmosfera terrestre, somente a partir daí e do aumento da complexidade dos sistemas químicos é que surgiram os primeiros organismos heterotróficos aeróbicos, respiração aeróbia. Esses organismos não são capazes de produzir seu próprio alimento e utilizar substância orgânica e oxigênio para a liberação de energia. Tanto a fermentação como a fotossíntese e a respiração aeróbia são processos que permaneceram ao longo do tempo ocorrendo, mesmo nas condições atuais da Terra. Então foi assim, basicamente, que surge as teorias e hipóteses sobre a origem da vida. Hoje, dentro do processo acadêmico, umas que são mais aceitas, né, que a gente pode dizer assim, é a panspermia, mas existem também lacunas que ainda não foram respondidas pelo processo de panspermia. Contudo, muitos cientistas aceitam essa teoria pelo simples fato que existe um processo muito semelhante em planetas muito próximo da Terra e também próximo ao Sol e faz parte da própria galáxia. Então, esse processo é um processo aceitável, não quer dizer que seja o único processo para responder sobre a origem da vida. E sobre a sopa primordial, que reações químicas que aconteceram no passado não acontecem mais nos dias atuais. Né? Um exemplo foi que foi encontrado um tipo de água, né, lá no Canadá, recentemente, que a idade chega a milhões de anos, né, e que foi uma das primeiras matérias micro-orgânicas que, após o resfriamento da Terra. Então, existe sim pesquisas avançadas sobre isso e que as pessoas podem procurar saber um pouco mais a respeito, que o processo foi, todo processo, ao meu ver, foi químico. Mas existe, como algumas teorias religiosas afirmam, um processo, por exemplo, do design inteligente. Né? E também tem outros conceitos, por exemplo, né, que temos essa sopa primordial, que é uma teoria muito aceita também por vários cientistas, uma hipótese muito aceita pelos cientistas, e que essa discussão ainda vai se perpetuar por muito tempo, porque a ciência ela está em busca de informações e a religião já traz ela sem nenhuma prova concreta. Então é isso, pessoal. Eu sou o Rafael Nascimento, né? Estou divulgando o BioEndSize e eu espero ter explicado categoricamente, né? Eu demoro a fazer um pouco podcast, porque na realidade a pessoa tem que estudar esse assunto todinho, né? Intimamente tenho ficado um pouco doentado, mas já dá para ver um pouco na minha voz, né? Mas eu fiz com gosto para todos vocês, para que posteriormente seja compartilhado aí por vocês nas redes sociais. Pois bem, me siga no Instagram, BioEndSize, com o Rafael Nascimento, que a gente vai querer crescer nas redes sociais para divulgar a ciência de uma forma neutra e imparcial. Ok? Um abraço a todos e uma boa noite.